Vamos para mais um bloco informativo na ERTS com António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Homem encontrado sem vida em Porto da Laje vivia sozinho. Vizinhos estranharam a ausência e deram alerta a familiar. Desacatos no bairro Nossa Senhora dos Anjos. Agressões entre 5 pessoas e 2 foram para o hospital. CIR necessita de 35 mil euros para autocarro adaptado. Encontro de estátuas vivas é ideia para encontrar receitas. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Voz da Freguesia, à sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. São Pedro em destaque. Lourdes Fernandes, Presidente da Junta, é convidada desta sexta-feira. E quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade, em especial por nuvens altas, nas regiões norte e centro. Vento fraco a moderado, soprando moderado nas terras altas, em especial durante a tarde, ainda subida da temperatura, em especial da máxima. Previstos estão 24 graus para a Guarda, 25 para o Porto, 28 para Coimbra, 29 para Faro, 30 para Castelo Branco e Leiria, 31 para Lisboa, 32 para Tomar, 33 para Évora e 34 para Santarém.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. O homem que foi encontrado sem vida nesta segunda-feira na localidade de Porto da Laje tinha 49 anos e residia sozinho. Por aquilo que a ERTS apurou, o corpo estava em avançado estado de decomposição, ou seja, tudo aponta para que o cidadão tomarense tenha falecido há algumas semanas, precisamente no local onde foi descoberto. O alerta terá sido dado por alguns vizinhos que estranharam o facto de não o verem há uma série consecutiva de dias. Estas pessoas terão alertado um familiar do homem para essa ausência. Seguiu-se a incursão até à habitação, situada junto a uma antiga oficina, situada naquele local, onde foi então encontrado o corpo transportado para os serviços de medicina legal do Hospital de Tomar, onde será sujeito a autópsia para apurar as causas da morte. Para já, todos os cenários estão em aberto. O final da tarde desta segunda-feira ficou marcado por desacatos no bairro Nossa Senhora dos Anjos, na freguesia urbana de Tomar. Por aquilo que a ERTS apurou, junto de fonte oficial da Polícia de Segurança Pública, houve registro para a intervenção de 5 pessoas, 4 homens e uma mulher, com troca de agressões, de tal forma que 2 dos envolvidos tiveram que receber assistência hospitalar, sendo que um, pelo menos, já recebeu alta nesta terça. A PSP foi então chamada a colocar um ponto final nos desentendimentos. Ainda face ao apurado pela nossa redação, dentro das agressões não houve lugar para a utilização de armas brancas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar já abriu as inscrições até 2 de novembro do concurso público para a atribuição de fogos de habitação social em regime de renda apoiada. Podem candidatar-se todos os cidadãos maiores de idade com domicílio legal no Conselho de Tomar há pelo menos 2 anos e cujo agregado familiar apresenta um rendimento per capita igual ou inferior a 419,22 €. O questionário para a candidatura e o programa de concurso estão à disposição dos interessados nas juntas de freguesia, no Balcão Único Municipal e nos Serviços de Ação Social do Município, na Rua Infantaria 15, número 108, primeiro andar, bem como no site do Município em www.cm-tomar.pt. Como refere o Vice-Presidente da Autarquia, o Vereador Hugo Cristóvão, este concurso tem um procedimento mais alargado no tempo, estendendo-se por um período de 18 meses.
O princípio deste concurso é igual ao que realizámos ano passado, portanto, a ideia não é um concurso, portanto, não ser um concurso limitado apenas para esta ou aquela habitação, mas sim ser válido. Aqui até aumentámos, o ano passado foi válido por um ano, aqui estamos a propor uns 8 meses para razões que compreendem, portanto, para que ela possa ser válida um pouco mais de tempo, ou seja, para que, como estamos, no fundo, a chegar ao fim do mandato, para que possa haver ali um período do início do próximo mandato em que não haja um vazio, não haja um hiato de tempo e, portanto, exista uma lista ordenada durante este tempo e para que, de facto, as habitações, como aconteceu neste, as habitações que venham a estar disponíveis e que venham a ser conseguidas ao longo desse período possam ir sendo trabalhadas e não se tenha que estar a fazer um procedimento de cada vez que, portanto, aparece a disponibilidade de uma habitação. Como disse, em relação ao anterior, será presente o relatório final, portanto, no fim do concurso. Para este, como dizia, os critérios são essencialmente os mesmos. A fórmula é sempre uma questão difícil que tem que ser trabalhada, porque os critérios e os princípios podem ser diversos, mas nós, neste caso, utilizámos os anteriores e que já tinham sido muito debatidos na altura pelos serviços e também com outras entidades externas e também tentando perceber como é que outros municípios, até com um parque habitacional maior que o nosso, iam desenvolvendo estas questões.
Militares da Unidade de Intervenção da Guarda Nacional Republicana detiveram durante a madrugada desta terça-feira 8 pessoas por suspeitas da prática do crime de roubo qualificado nas zonas de Lisboa e Santarém. Os detidos, 6 homens e 2 mulheres, com idades entre os 30 e os 45 anos, alguns com antecedentes criminais por usurpação de funções e roubos, faziam-se passar por alegados inspectores da Polícia Judiciária, simulando o cumprimento de mandados de busca domiciliária emanadas por autoridade judiciária. E isto para roubar as vítimas. Para a realização dos roubos, os suspeitos recolhiam na fase inicial informação sobre as vítimas, designadamente da quantidade e valor dos seus bens. Posteriormente, faziam-se passar por inspectores da Polícia Judiciária para entrarem nas residências das vítimas, tendo em sua posse armas de fogo, distintivos policiais, cartões de identificação e mandados de busca falsos. Já no interior, ameaçavam e isolavam os residentes num compartimento de habitação, ao mesmo tempo que roubavam em ouro, dinheiro e equipamentos tecnológicos. Numa só ação, os suspeitos chegaram a roubar 8 mil euros em dinheiro e mais de 40 mil em ouro. Durante a realização de 5 mandados de busca, foram recuperados e apreendidos mandados de busca falsos, cartões de identificação da Polícia Judiciária também falsos, rádios portáteis similares aos usados pelas forças policiais, algemas metálicas e plásticas, telemóveis, luvas e gorros e ainda documentos comprovativos de venda dos artigos roubados em lojas de penhores.
Rádio Hertz, informação.
Um embate entre um automóvel e um motociclo resultou em ferimentos em 2 pessoas, precisamente os condutores dos veículos em causa. O acidente aconteceu na rua Alfredo da Maia Pereira, por volta das 13h10 desta terça-feira. Os bombeiros de Tomar deslocaram-se ao local e, depois de prestarem a primeira assistência, transportaram as vítimas para a unidade de Nossa Senhora da Graça. A Polícia de Segurança Pública tomou conta desta ocorrência. E 2 pessoas ficaram gravemente feridas após a colisão entre 2 automóveis. O alerta para este acidente chegou às forças de socorro pouco depois das 14 horas desta terça-feira, sendo que a ocorrência aconteceu na localidade de Pé da Pedreira, Alcanete, distrito de Santarém. Segundo dados avançados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram mobilizados 10 bombeiros e ainda 5 veículos de apoio. Importa referir que as vítimas foram transportadas para o Hospital de Santarém.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está em curso, desde o início desta semana, mais uma campanha de vacinação contra a gripe. Idosos e grupos de risco têm acesso gratuito à vacinação. No Serviço Nacional de Saúde, a vacina manter-se-á gratuita para os cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos e para pessoas residentes ou internadas em instituições sem necessidade de receita médica ou de pagamento de taxa moderadora. As vacinas gratuitas foram selecionadas em concurso e são de marcas comerciais que também estarão disponíveis em farmácias, mediante receita médica e com comparticipação. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Aças Médio Tejo, deu conta à ERTE da importância da vacina contra a gripe.
E esta vacina da gripe é muito importante, porque é uma vacina que nos previne das gripes, previne das complicações das gripes. Está fortemente recomendada para alguns grupos prioritários e que são pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, com doenças crónicas ou imunodeprimidas, e destas doenças crónicas nós realçamos as doenças cardíacas, as doenças renais, são pessoas que estão a aguardar transplantes, pessoas com sobre quimioterapia, portanto são doentes crónicos ou imunodeprimidos ou então com 6 ou mais meses de idade. Estes doentes crónicos e imunodeprimidos, as grávidas e profissionais de saúde ou outros prestadores. Para algumas pessoas as vacinas são gratuitas e as vacinas gratuitas é para todas as pessoas com idade igual ou superior a 75 anos e pessoas que, independentemente da idade, sejam residentes em instituições, lares residenciais, lares de apoio, centros de acolhimento temporário, cuidados continuados, pessoas apoiadas no domicílio pelos serviços de apoio domiciliário, de acordo com a cooperação com a Segurança Social ou com as Misericórdias, doentes que sejam apoiados no domicílio por equipas de enfermagem das unidades funcionais prestadoras de cuidados de saúde, doentes internados em unidades de saúde dos nossos agrupamentos, mas os nossos agrupamentos, neste caso, não possuem internamento, ou então doentes internados em hospitais do Serviço Nacional de Saúde, que tenham doenças crónicas ou condições que realmente recomendam a vacina.
O CIR, Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, apresentou o primeiro encontro de estátuas vivas que irá decorrer nas instalações da instituição nos dias 22 e 23 de outubro. Mais de uma dezena de estátuas irão fazer parte deste encontro, entre elas António Santos, um dos rostos da atividade conforme demonstram os 5 recordes mundiais. Na conferência de imprensa de apresentação do evento, que se destina a adquirir um autocarro adaptado, registo para as palavras de Ivone Neves, secretária da direção do CIR, que fez a apresentação do evento, referindo desde logo que os lucros da iniciativa vão reverter na íntegra para ajudar a comprar o referido veículo.
Quero deixar expresso um bem-aja a todos os parceiros deste evento, nomeadamente Câmara Municipal, União de Freguesias São João Batista, Santa Maria do Olival, aos agrupamentos templários e Nuno de Santa Maria, também à Comenda Templária, à Escola Profissional de Tomar, e a todos aqueles que com tanto carinho participaram monetariamente e em espécie, a todos os nossos patrocinadores e, por fim, a muitos anónimos que desejaram associar-se a esta causa. Posso convictamente afirmar-vos que todas as verbas já adquiridas e as que venham ser angariadas com a realização deste evento serão canalizadas exclusivamente para a aquisição de um autocarro adaptado para o transporte dos nossos utentes. Devo confessar-vos que quando foi lançada a ideia de se adquirir um novo autocarro, que a mesma não passava de uma linda miragem, pois todos estávamos conscientes das nossas limitações financeiras. Contudo, pouco a pouco, tal miragem tem vindo a ganhar contornos de realidade. E, com a ajuda de todos os que já anteriormente mencionei e que todos aqueles que nos irão honrar com a sua presença nos dias do evento, acreditamos muito sinceramente que iremos conseguir os fundos necessários para a concretização deste nosso sonho. Quero, por último, em nome desta instituição, endereçar uma palavra muito especial de sentido agradecimento aos mentores do primeiro encontro das estátuas vivas do CIR. São eles a senhora professora Graça Martins e o senhor José Lagarto, que estão aqui ao meu lado.
E precisamente José Lagarto recordou que a ideia da angariação de fundos nasceu no início do ano, sendo que sobre o veículo está em causa um autocarro com 20 a 22 lugares. Já foi pedido um orçamento e os números andam por volta dos 75 mil euros. Desta verba, o CIR já assegurou perto de 36 mil, pelo que ainda falta um outro tanto para cumprir esse sonho e essa ajuda aos utentes da instituição.
Começamos esta atividade todos juntos este ano, em janeiro, fevereiro, por altura do nosso aniversário, dos 40 anos do CIR, que lançamos este desafio a todos para a angariação deste fundo. E para ter mais ou menos uma ideia, nós sabíamos que não íamos comprar o autocarro, mas pedimos um orçamento apenas para tentarmos perceber os valores, do que é que podíamos estar a falar. Estamos a falar de um veículo, não um veículo normal, como deve imaginar, um veículo que terá que ter no mínimo 20 a 22 lugares com adaptação, e essa adaptação é que realmente complica um bocado o preço final desta viatura, e os valores estarão na ordem dos 70 a 75 mil euros. Portanto, garantidamente, neste momento, temos cerca de 35 mil euros, 35, 36 mil euros. Ainda falta muito dinheiro, mas acreditamos que, não diria até ao final do ano, mas no ano seguinte, em que estiver, continuará esta missão e conseguiremos, de facto, juntar o dinheiro que é necessário para este autocarro.
Ainda nesta conferência de imprensa, registo para as palavras de Graça Martins, considerada como a mentora da iniciativa, que também esteve presente, assim, e abordou precisamente as razões que estiveram na base deste encontro de estátuas.
O primeiro encontro de estátuas vivas surgiu de uma ideia caseira, como já foi referido pelo José Lagarto. E estou certa que vai ser um sucesso. Deixo desde já o meu obrigado à direção por ter embarcado, e entre aspas, para honesta viagem. Aproveito para publicamente valorizar, e permitam, todo o trabalho que têm desenvolvido, todas as vossas lutas, também entre aspas, diárias, sempre com o objetivo principal de atingirem o melhor para todos os utentes que necessitam e beneficiam da instituição. Através do Facebook surgiu a possibilidade de contactar com a Lena Selway, atendendo a que tínhamos conhecimento, eu e o José Lagarto, que participava em encontros de estátuas vivas, tanto a nível local como a nível nacional. Foi, sem qualquer dúvida, a pessoa indicada para nos ajudar a tornar possível a atividade. Mensagem após mensagem, surgiu uma reunião com a direção, com o José Lagarto, com a Lena e o Doug Selway, na qual também estive presente. Diria que foi o início da concretização do primeiro encontro das estátuas vivas, a razão de estarmos aqui hoje. Obrigada, Lena e Doug Selway, por terem aceito colaborar e participar de forma tão empenhada nesta atividade de cariz solidária.
Militares do posto territorial de Vila Nova da Barquinha, e isto da Guarda Nacional Republicana, apreenderam 3 armas de fogo na área territorial barquinhense. No âmbito da investigação pelo crime de burla qualificada, foi realizada uma busca domiciliária, onde foram apreendidas 3 caçadeiras, uma réplica de arma de fogo, 24 munições de diversos calibres e ainda uma guitarra elétrica. O suspeito, de 31 anos, foi identificado. Esta ação contou com a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas e com o destacamento de intervenção de Santarém. E precisamente o Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana deteve 10 pessoas em flagrante delito, 6 das quais por condução sob o efeito do álcool, 3 por condução sem carta e outra por tráfico de droga. Ao nível das apreensões, a GNR anunciou 4 armas de fogo, 24 munições de diversos calibres, 5 esquentadores, 4 bombas de água, 5 plantas de cannabis e 39 doses de AX. Registro também para a matéria relacionada com o trânsito, onde foram detectadas 415 infrações, destacando-se 46 por excesso de velocidade, 32 relacionadas com peso, acondicionamento e disposição de carga, 20 por falta de utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças e outras tantas por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, entre outras infrações.
Rádio Web, a primeira a informar.
E agora, avançamos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, assinalou-se no passado dia 27 de setembro o Dia Mundial do Turismo, um dos principais setores da economia portuguesa, que já representa 6% do PIB e 6% das exportações. O crescimento deste setor traduziu-se, no ano de 2015, num aumento de 9,1% do número de dormidas, fazendo um total de 53,2 milhões de dormidas. E os proveitos atingiram os 2,4 mil milhões de euros, um crescimento de 13,5%. Tomar não é exceção. O turismo não só tem hoje um papel central na base económica do nosso concelho, como também têm a capacidade de gerar outras dinâmicas locais, por exemplo no centro histórico ou nas freguesias rurais. Temos então a responsabilidade de fazer uma reflexão séria e construtiva sobre um dos setores mais importantes para o desenvolvimento socioeconómico do nosso concelho. O potencial turístico do Concelho de Tomar pode ser dividido em dois vetores: a identidade. Tomar é um concelho único, que se distingue pela sua história, o seu vasto património, as suas gentes, a sua localização. E a diversidade. O nosso concelho tem capacidade de se afirmar numa enorme variedade de opções, desde o turismo cultural ao religioso, desportivo, rural e da natureza. É por isso fundamental que o município participe ativamente na promoção turística de Tomar, através de iniciativas direcionadas à imprensa, em particular internacional, uma vez que se trata de um mercado que representa a maioria das dormidas, organizando press trips e fan trips, na melhoria das condições para receber os turistas, como por exemplo a manutenção e limpeza dos espaços públicos, o acompanhamento na visita a monumentos e museus e a reabilitação da praia fluvial do Agroal e das praias fluviais da Albufeira do Castelo Bode. Na realização de eventos atrativos, em boa hora, o município decidiu retomar no próximo ano a realização do Festival das Estátuas Vivas, um evento que atraía dezenas de milhares de pessoas à nossa cidade. Ou ainda, na criação de incentivos ao investimento no setor da hotelaria, da restauração e do comércio tradicional. Dizia o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, na terceira cimeira do turismo português da semana passada: no turismo, espera-se sempre um entendimento entre governo e oposição. O que gera emprego e promove investimento deve ser aproveitado da melhor forma, sem que exista ideologia política. Inspirado nesse pensamento, apresentei na Assembleia Municipal de Tomar, do passado dia 30 de setembro, a moção Turismo Setor Estratégico, aprovada por unanimidade. Uma moção que levou ao reconhecimento do turismo como um setor estratégico para o nosso concelho e que serviu também como veículo de comunicação à Câmara Municipal da necessidade de promover esforços no sentido de aumentar a notoriedade e reconhecimento do concelho como destino turístico, no mercado interno e externo, bem como criar condições para o crescimento sustentado do setor e desenvolver políticas concertadas com todas as entidades envolvidas. Tomar tem potencial turístico. Cabe-nos a nós saber aproveitá-lo.
ERP. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E a nota do dia fecha esta edição. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.